Vamos falar sobre três aspectos agora, três propósitos de estudar esse curso da História da Igreja. Três propósitos desse curso. Por que você deve estudar a História da Igreja? Por que estudo da História da Igreja é tão importante? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é a Igreja hoje. A Igreja, do jeito que ela é hoje, não é o jeito que ela foi 10 anos atrás, muito menos do que ela era 100 anos atrás, e muito menos do que ela era 200 anos atrás. E a maneira que nós entendemos a Igreja não é a maneira que muitas outras pessoas que estão vivendo agora mesmo entendem a Igreja, certo? Então o conceito de Igreja, quando você fala Igreja, é uma palavra só, mas o conceito que a pessoa tem de Igreja muda demais dependendo de onde ela está, o que ela crê, o que ela não crê. E também depende da época de Jesus para cá, aí o termo igreja referia a um tipo de prática tão diferente que quase assusta, né? E nós estamos vivendo assim na virada do século, do milênio. Então, será que forma a igreja vai tomar agora, depois do ano 2000, 2002, 2005? Que tipo de igreja vai ser? Se você saísse uma longa viagem para algum lugar fora da terra e depois voltasse daqui 5 anos, será que você reconheceria a igreja? Porque ela vai mudar, porque se ela não mudar, ela morre. A igreja do século XX recebeu o batismo do Espírito Santo, mudou a face da terra, e as igrejas que não receberam estão morrendo devagarzinho. Então, ela mudou radicalmente, e com certeza essa igreja que nós conhecemos agora, no século XXI, não vai continuar desse jeito, ela vai mudar. Agora, ela pode mudar para pior, ou pode mudar para melhor. Como você vai julgar isso? Você tem que conhecer a história da igreja. Não tem outro meio. Então, para saber o que é a igreja, o que falta para a igreja ser preparada para a volta de Jesus, como contribuir nesse processo de preparação da igreja, você precisa conhecer a história da igreja. Você não pode entrar num projeto de construção e no meio do processo e nem olha a planta, e nem sabe que material os outros engenheiros usaram, e nem saber qual o problema que deu, que eles tiveram de derrubar a parede e fazer de novo naquele lugar. Você entende? Você chega com suas ideias brilhantes, como se fosse hoje, você que está tendo essa ideia, depois você vai estudar a história da igreja e vai descobrir que 10 já tiveram a ideia e a ideia não deu certo. Então, não usa aquela ideia. Então, bobagem, seria tolice qualquer obreiro trabalhar na obra de Deus e não conhecer a história da igreja. Nós vamos apenas dar assim, vamos dizer, uma pincelada, mas essa pincelada eu espero, eu creio que pode dar para vocês um gostinho de quero mais, de realmente se aprofundar mais na história da igreja. É muito importante. Eu tenho estudado, eu tenho ensinado várias vezes e nunca canso. Esse mesmo livro que nós estamos preparando faz uns 5 anos, foi feito por um irmão que cria em igrejas nas casas, tinha uma rede de igrejas nos Estados Unidos inteirinho, sobre igrejas reunindo nas casas, querendo voltar para a igreja de Atos. E ele ficou inculcado com isso, foi para a capital dos Estados Unidos, ficou 2 anos lá, perto da maior biblioteca quase do mundo, acesso a todos os livros, e ficou 2 anos só por conta de escrever esse livro. E fez um livro curtinho, simples, para um leigo, mas um livro cheio mesmo, denso, bem pesquisado, uma coisa tremenda, uma obra de arte mesmo, muito difícil, por sinal, de traduzir, porque ele colocava em cada frase tanto sentido que você não brincar, você perdia o sentido por aqui, por ali, e ficava uma tradução mal feita. Então, nós estamos quase 5 anos com esse livro sendo revisado por um, por outro, e agora está no fim, está praticamente terminando. Eu já li esse livro, acho que não sei quantas vezes, e toda vez que leio para corrigir, toda vez que leio, eu sinto a presença de Deus, sinto assim o peso de Deus, sinto a vontade de saber mais. Então, é uma coisa tremenda, realmente é uma coisa tremenda. Ele conseguiu pegar essa visão da igreja e simplificar, não entrar naqueles detalhes e toda aquela coisa, mas trazer uma visão para você sentir realmente o que Deus fez desde a época dos apóstolos até hoje. Esse é o primeiro motivo, saber o que a igreja é, o que falta ser feito, como trabalhar nela e tal. O segundo é uma coisa natural, você sempre gosta de saber as suas raízes. Se você alguém pudesse chegar para você e falar quem era seu bisavô, como é que ele sentiu, como é que ele viveu, seu tataravô, como é que veio, se veio da Itália, se veio do Portugal, se veio da França, de onde veio, o que foi. O homem tem uma necessidade de conhecer suas raízes. Então, nós não estamos aqui por acaso, nós não descemos de paraquedas. Nós estamos aqui como fruto do trabalho de muitas gerações que vieram antes de nós. Inclusive, a Bíblia que nós usamos veio dessa história da igreja. A Bíblia não, o Novo Testamento não foi escrito na época de Jesus, foi escrito depois de Jesus. Então, o Novo Testamento foi formado durante a história da igreja. Se você dá valor no Novo Testamento, você tem que dar valor na história da igreja, né? Porque tem muita gente simples por aí que diz que papel aceita qualquer coisa, né? Eles são simples, acham que o homem que inventou. Mas quando você conhece a história da igreja, você tem mais temor em aproximar a palavra, sabendo quantas pessoas perderam a vida para dar essa palavra para nós, e sabendo como foi escolhido, inclusive lendo os textos que foram escritos na mesma época por outras pessoas e vendo a diferença tremenda, você chega à conclusão que só Deus realmente podia ter ungido aqueles homens para escrever daquele jeito para nós, que só Deus, é um milagre. Foi escrito por homens, mas pelo poder de Deus. Então, o estudo mais importante fora da Bíblia é a história da igreja, certo? Você não poderia achar um estudo mais importante do que a história da igreja, a não ser qualquer assunto que está dentro da própria Bíblia, logicamente, né? Estudar a Bíblia, em primeiro lugar, é a coisa mais importante. Em segundo lugar, é estudar a história da igreja. É fundamental. E em terceiro lugar, podia ter muitos motivos, né? Mas o terceiro lugar é que Deus, nosso Deus, o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos, não é um Deus que deu uma imagem dele mesmo. Ele não deixou uma imagem, ele não deixou uma figura. Então, como que nós podemos conhecer esse Deus? Como que podemos achar esse Deus? Ele se revela através da história. Ele é um Deus da história. Ele se revelou durante a história bíblica e depois da Bíblia. Ele se revelou. Deus usa história e geografia. Geografia são os lugares, história é os tempos nesses lugares. Então, Deus é um Deus que se revela através dos tempos. Se você conhece Deus apenas através de sonho, visão, revelação, profecia, arrepio, não sei o que mais, né? Você não conhece Deus, porque Deus não é apenas momentos de emoção. Ele é um Deus coerente que se manifesta durante a história, no decorrer dos dias. Quando você vai meditando em perspectiva, então você tem condições de conhecer a Deus. O Deus ficou conhecido primeiro, qual é o primeiro nome dele? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é nome? Isso é nome? Deus de Abraão, Deus de fulano, de fulano, de fulano. Como? É nome porque faz... Ah, qual Deus? Aquele Deus com quem Abraão andou, com quem Isaac andou, com quem Jacó andou, que está escrito na Bíblia durante vários anos, como foi. Então, é esse Deus. Então, Deus se revela na história. Jesus não falou com os discípulos o que ia acontecer. Ele não falou sobre a igreja. Duas vezes apenas, mencionada em Mateus, ele não falou nada sobre a igreja. E, no entanto, a igreja surgiu por causa dele. Como que sabemos que a igreja é a obra de Deus e não a invenção de outra pessoa? A igreja é a manifestação de Deus na história. Então, a gente precisa saber onde Deus operou, onde Deus não operou, né? Jesus contou várias parábolas. As parábolas de Jesus abrangem 2000 anos. As parábolas de Jesus são tremendas, né? São histórias, são enigmas. Mas, na prática, nós podemos conhecer Deus através do que ele fez durante a história, né? Então, Deus não deixou a lição muito fácil para a gente conhecer ele, não. A gente tem que ficar prestando atenção, meditando na nossa história pessoal e na história da igreja, né? Porque Deus se revela na história. Então, eu queria que vocês entendessem isso, né? Porque o estudo da história, a história é o assunto mais ligado com profecia. Nenhum profeta bíblico conseguiria ser profeta se não conhecesse a história. Porque Deus é um Deus da história. Ele não vai falar uma coisa hoje totalmente fora do que ele falou ontem, do que ele falou 100 anos atrás, do que ele falou 1000 anos atrás. Deus trabalha em cima do que ele fez. Ele é o Deus que é, eu sou o que sou. Ele não muda, então ele trabalha durante a história. Então jamais você pode ter a ousadia de profetizar, de ser um profeta de Deus, se você não conhece o que Deus fez no passado, se você não interessa, se você não quer saber. Então como é que você conhece Deus? Então é terrível. E a Bíblia diz que meu povo é destruído por falta de conhecimento. Né? Falta de conhecimento. Não só da palavra, mas até das coisas passadas. Né? O Israel tinha uma memória tão curta, sofria de tanta amnésia, que acabou de sair do Egito, acabou de ver o mar aberto, chegou no primeiro dia sem água, já estava murmurando, já tinha esquecido tudo. Né? A amnésia espiritual é um terrível mal. Né? Então a gente precisa realmente de conhecer e meditar na história, nos acontecimentos de Deus. Né? A história tem vários pontos altos, mas tem vários períodos longos onde não tem pontos altos. E esses períodos longos são tão importantes quanto os momentos onde Deus opera grandemente, né? Deus derrama seu espírito, por exemplo, no início desse século. E é tremendo e coisa, mas durou quantos meses? Talvez no máximo um ano. Aí começou a colocar nome, surgir divisões, espalhar pelo mundo e tal. Muita bênção e muita confusão, que até hoje estamos colhendo os frutos, né? Então, tem momentos tremendos quando Deus introduz uma coisa nova e depois tem os frutos durante a história daquela coisa nova que Deus fez. E a gente precisa meditar sobre isso. Porque em meditação sobre isso é que Deus fala conosco e mostra o que a gente está aqui para fazer, né? Então, esses são os motivos, os três motivos que nós colocamos aqui sobre os propósitos, né? Nós devíamos estar estudando a história da igreja com esses propósitos. Agora, não tinha feito transparência, mas como não tem jeito de usar o retro, então vocês vão ter que usar a canetinha e o ouvido. Cinco princípios fundamentais para entender a história da igreja. Então, quando você vai construir uma casa, você lança um bom alicerce, né? Você lança um bom alicerce. Então, não adianta a gente entrar em detalhes e fatos e falar de coisas. Vocês vão encontrar N número de livros e coisas e cursos, mas se você não tem uma base firme para construir em cima, você apenas é uma coletânea de fatos avulsos. Você não é uma pessoa que realmente forma um conceito. Então, é importante que você tenha princípios. Então, eu vou falar quando estou falando os pontos, tá? Então, não precisa escrever antes de eu falar. Tem muita gente que diz... Bom, vamos ver se alguém aí sabe. Quando que a igreja nasceu? Me responda essa pergunta. Porque a gente vai estudar a história da igreja, então é bom começar no início, né? Não é verdade? A gente não vai começar no meio, né? Vou contar sua biografia, vou contar quando você nasceu, né? E, então, você vai contar a história da igreja, quando que a igreja nasceu? Alguém tem uma ideia? Dá uma sugestão. Quando que a igreja nasceu? No Pentecostes, né? É a resposta comum, natural e, em certo sentido, verdadeira. Mas existe um grande problema aí que é terrível, né? Se a gente achar que a igreja nasceu naquela data só, então nós estamos entrando numa grande heresia, que nós vamos começar a dividir o propósito de Deus na Bíblia em dois povos, duas épocas, estanques que não têm comunicação. Quem que é o pai dos crentes? Abraão, né? Quem que começou a raça eleita, os chamados para fora do mundo, que é a igreja? É Abraão, né? Então, a igreja não começou no dia de Pentecostes. A igreja começou com Abraão, quando Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. O povo de Deus, não existe dois povos de Deus. Israel natural, a igreja. Né? E Deus vai fazer uma coisa com os judeus e vai fazer outra coisa conosco. Não. Né? Biblicamente, existe uma árvore só, que começou com a raiz, que é Abraão, e nós, os gentios, fomos enxertados nessa árvore. Então, a igreja não começou no dia de Pentecostes, ela começou com Abraão, começou no início do Velho Testamento. Então, primeiro princípio fundamental, a igreja começou com Abraão e não com Pedro. Então, já dá para você... Né, que Pedro é a figura mais marcante do dia de Pentecostes. Então, quem é o pai da igreja? O Papa da igreja. Quem que é o Papa da igreja? Que Papa significa pai, só isso, né? Quem que é o pai da igreja? Não é Pedro, é Abraão. Então, é fundamental entender isso. A igreja de Israel é um povo só, um povo só. Mas então, a igreja é igual os judeus? É a mesma coisa? Porque os judeus são filhos de Abraão também. Então é a mesma coisa? Não tem diferença? Tem diferença, né? Porque os judeus, se fossem judeus e Jesus não tivesse vindo, a coisa era bem diferente, né? Não foi o judaísmo que espalhou pelo mundo inteiro, não foi o judaísmo que tomou conta do mundo, não foi nada disso. O cristianismo tinha algo que o judaísmo não tinha. Segundo ponto. O cristianismo tinha algo que o judaísmo não tinha. Então, apesar de ser alicerçado firmemente no Velho Testamento, no propósito de Deus, no Israel, tudo que a igreja pegou não era própria, assim, começou dela mesma, ela pegou as coisas já andando, ela já entrou, já tinha povo de Deus no Velho Testamento, já tinha palavra de Deus, já tinha o Espírito Santo, já tinha um monte de coisa que a igreja entrou simplesmente nessa herança. Né? Então, o segundo ponto é que o cristianismo tinha algo diferente do judaísmo. O que, que era essa coisa diferente? Né? O que, que era essa coisa diferente? Você pode pôr dois pontos. O cristianismo tinha algo diferente do judaísmo. O que, que era? O que, que o cristianismo tinha que o judaísmo não tinha? É, tem várias maneiras de expressar, mas com certeza está por aí. Né? Ele falou Deus em nós, Deus Emmanuel. Não, fé tinha no Velho Testamento, com Abraão. Né? É, mas o que, que é Deus em nós? Né? O que, que era essa coisa que o cristianismo tinha que tornou ele tremendamente muito mais poderoso, abrangente, atuante do que o judaísmo? Né? É a própria presença de Deus em nós, mas isso envolve várias coisas. Né? Você pode pôr Deus em nós, o Espírito Santo em nós, habitando, porque tinha o Espírito Santo no Velho Testamento, sobre o povo de Israel. Tinha, foi isso que produziu o Velho Testamento. Mas eu coloquei a revelação do mistério. Isso que a Bíblia fala, que aconteceu quando Jesus veio, a revelação do mistério. E o mistério é Deus em nós. Né? Então é Jesus realmente veio em carne, ressuscitou, subiu ao céu, derramou o seu Espírito. Só que o Espírito que ele derramou não foi um Espírito como o Espírito de Deus no Velho Testamento. Foi o Espírito de um homem, homem-Deus, né? Encarnado em nós, presente em nós. Ele falou assim, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse homem, quando Estevão ia morrer, ele viu um homem à direita de Deus. Então, isso não tinha. Não tinha. É, então, como o irmão disse, fé. Né? Fé em Jesus, no Deus homem, no Emmanuel, Deus conosco. O nome de Jesus é Jeová Salva. Né? Jesus. É outra palavra, é Jesus. Só que a gente fala Jesus e acaba não entendendo as implicações disso. Mas Jesus é o mistério que estava escondido séculos e gerações e foi revelado naqueles dias, certo? Foi revelado naqueles dias. Os profetas falaram dele, o Velho Testamento todo fala dele. Então não é que ele não estava presente, ele estava presente, mas oculto. E nos dias da igreja, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, esse mistério foi revelado. Gente, os 12 discípulos com Jesus não entendiam o mistério. Quando Jesus conversava, eles não conseguiam entender o que ele estava falando. Os 12 não entendiam, muito menos os outros. Mas quando ele subiu ao céu e derramou o Espírito Santo sobre eles, daquele dia em diante, homens tinham revelação do mistério de Deus. Pedro pregou o Evangelho. O Evangelho é o mistério revelado. Né? É o mistério revelado. É aquela visão, aquela revelação. Eles tinham fé no Cristo ressurreto, vivo, e anunciavam isso com toda intrepidez, uma coisa absurda para os judeus, e, no entanto, eles tinham essa revelação pelo Espírito. Então, eles tinham algo que os judeus não tinham. Os judeus estudavam a Bíblia o tempo todo e não tinham. Eles tinham algo diferente, que era essa revelação de tudo que os profetas tinham falado desde o início. Quando Pedro levanta no dia de Pentecostes, ele cita 3 passagens do Velho Testamento. Né? 3 passagens sequenciadas. Né? E daí para frente eles usaram o Velho Testamento, abrir as Escrituras, usa muito essa expressão, abrir as Escrituras. Né? Eles entendiam as Escrituras. Né? Então a igreja nasceu, né? Ela é fundamentada em Israel, mas ela tem uma coisa que Israel não tem, que é a revelação da palavra. Ela pelo menos tinha na época dos apóstolos. Pelo menos tinha. Terceiro ponto, o cristianismo não foi semeado em solo virgem. Ele não foi semeado num lugar neutro, todo limpinho, bonitinho, para crescer daquele jeito. Né? Ele não foi semeado em solo virgem. Ele não foi semeado num lugar onde não tinha nada para influenciá-lo. Então, junto com essa frase aí no terceiro ponto, você põe, ele mudou seu ambiente e foi mudado por ele. O cristianismo mudou seu ambiente e foi mudado por ele. A primeira parte da frase você gostou, né? E a segunda você não gostou. Né? Mas a história da igreja é isso aí. Nós vamos saber de coisas que nós vamos gostar e nós vamos saber de coisas que nós não vamos gostar. Aconteceu muita coisa maravilhosa e aconteceu muita coisa terrível, sem graça. Porque o cristianismo veio para o mundo puro, não foi produzido por alguém pensando muito. Não foi igual os muçulmanos, que Maomé foi lá para a caverna, matutou, jejuou, descobriu alguma coisa dele, depois juntou, fez outro. Não, o cristianismo veio dos céus. A revelação de Jesus, Jesus falou assim: ninguém foi ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ninguém subiu para lá para saber. Eu estou falando de coisas que eu vi. Então a palavra de Jesus é uma palavra pura, veio do céu, não foi produzido pela cultura humana, não foi produzido pelos seminários, não foi produzido por nada, veio de fora. E por isso essa coisa que veio de fora, dos céus, traz vida até hoje, se conseguir tocar nele. Mas ele, quando ele chega aqui, ele imediatamente é cercado por um monte de urubus, um monte de animais de caça que querem... Nossa, isso aqui tem potencial, isso aqui dá para ganhar dinheiro, isso aqui dá para construir, isso aqui dá para fazer aquilo. Entendeu? Porque eles querem adaptar o cristianismo, adaptar essa pedra que caiu lá dos céus para formar parte da coisa daqui, certo? Então a história da igreja é a história de como o cristianismo mudou seu ambiente, isso é bom. E como ele foi mudado pelo ambiente, isso não é bom. Mas aconteceu. E nós temos que reconhecer que a história da igreja é a história de como o cristianismo mudou e foi mudado. Ele não veio para um lugar simplesmente e ficou dentro de uma sala esterilizada, purinho, Jesus lá dentro daquele redoma, todo protegido, esterilizado, sem germe. Não, Deus mandou o filho dele no meio do mundo sujo mesmo, e ele teve coragem, ele sabia que o negócio ia acontecer, mas ele arriscou. Amém, irmãos? Está entendendo? Então, o cristianismo fala de algo que veio dos céus, uma palavra pura, uma palavra tremenda, uma palavra poderosa, mas que muda pessoas, mas ao mesmo tempo também é mudada pelas culturas, é adaptada, é modificada. Então, o cristianismo é essa história. Quarto ponto, existem duas correntes na história, sempre, para toda a história, existem duas correntes básicas. Quais são essas correntes? Você pode dividir todos os povos, todas as coisas entre essas duas correntes. Uma, Deus, aliás, desculpa, o primeiro é o homem em busca de Deus. O homem em busca de Deus. O homem procurando descobrir a verdade, procurando saber onde Deus está, como é que ele está, onde que está, onde fica, como é que é. Né? O homem fazendo indagações, fazendo perguntas, os cientistas até hoje querem achar, não Deus, mas querem achar a verdade, achar a fonte da vida e tal. Né? Então, o homem em busca de Deus. Essa é uma corrente. E a outra corrente é Deus se revelando ao homem. Então, tem duas correntes na história. O homem buscando Deus e Deus buscando o homem. Certo? Os gregos representam qual dessas correntes? A primeira. Eles não tinham revelação nenhuma, mas tinham uma mente que pesquisava e queria saber, né? Eles queriam descobrir. E os judeus representam qual fonte dessas? Qual corrente? O segundo, Deus revelando aos homens, né? Então, existem essas duas correntes através de toda a história. E quinto e final desses cinco pontos, a situação da humanidade antes de Cristo, quando ele chegou ao mundo, quando Cristo veio, como estava toda a humanidade? Como Deus enxergava o mundo? É, qual que era a situação? Deus é muito objetivo, irmãos. Ele não confunde, ele não faz esses grandes compêndios enciclopédicos para você estudar, para você ter que, né, ou para você botar na sua cabeça naqueles CDs cheios de coisas, né? Deus é muito simples, por isso que até refresca a gente quando a gente começa a voltar para isso. Né? Ele gosta da árvore da vida, não tanto da árvore do conhecimento. Ele tem todo o conhecimento, mas ele prefere a árvore da vida, né? Aquilo que surge, né? Aquela coisa. Então, quando ele olhou o mundo antes de Jesus, ele só via dois povos. Puxa vida, tinha milhares de povos, línguas de tudo quanto é tipo, e ele que era ocupado, que na Torre de Babel, ele que confundiu as línguas. Né? Mas quando ele fala na Bíblia sobre os povos, ele só fala de dois. Você sabe quais são esses dois povos? Como? Judeus e gentios. Ele tinha a ousadia de pegar o mundo todo, olha, chinês, índio lá da Índia, né? Esquimó, e vai por aí afora, mas esquece desses aí, então vai. Gregos, tártaros, citas, romanos, né? Africanos, tanta gente. Ele pega todo esse pessoal e bota numa panela só. Daí pega os judeus, aquele povo minúsculozinho, pequenininho, e bota no outro. Fala, tem dois povos. Já pensou? Dois povos. Estudar geografia com Deus é fácil, né? Você tira 10 na prova, fácil. Quantos povos são? Dois. Quais que são? Gentios e judeus. Pronto. Mas qual a diferença entre esses dois povos? Qual a grande diferença entre eles? Que Deus separou o que é judeu e o que não é. Separou em dois. Todos os povos. Jesus chegou para um mundo que só tinha dois povos, judeus e gentios. Qual a diferença entre esses dois povos? Aquilo que distinguia entre um e outro. Eleito, e o que eles tinham? Conhecimento de Deus. Eleito para conhecer a Deus. E os outros não. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Então os judeus estavam na posição melhor para receber Jesus, vocês acham? Teoricamente sim. É, foi muito sábio. Teoricamente sim. Vamos olhar como Deus olhava esses dois povos. Porque no fim, ele tira das duas panelas, enfia tudo num caldeirão, mistura assim e fala assim, não presta nada disso. Romanos, né? Em Romanos nós encontramos isso, Deus fazendo isso. Vamos pegar os gentios. Os gentios não conheciam a Deus. Tá? Os gentios não conheciam a Deus. A Bíblia diz que estado estava a mente deles, então, se eles não conheciam a Deus. Ignorantes, obscurecidos no entendimento, tá? Eles não tinham conhecimento de Deus. O que você pensa quando você fala de uma pessoa que é ignorante, não tinha conhecimento de Deus? O que você pensa? Pagão daquele roxo mesmo, né? Ou verde, ou sei lá que cor que é, mas pagão da gema mesmo, daquele que não sabe nada. O que um pagão tem na cabeça? O que ele... Ele não tem noção, por isso que eles criam aqueles deuses horríveis, ficam presos no espiritismo e um monte de coisa. Não tem conhecimento, a mente obscurecida. A mente obscurecida. A Bíblia diz que eles poderiam conhecer, porque tem a testemunha de Deus na natureza, na criação, e tem na consciência. Mas, como o homem é mau, eles não prestaram atenção nesses sinais, e a Bíblia diz que eles se envaideceram. Olha o cúmulo, o cara é ignorante, analfabeto, e é orgulhoso ainda por cima. Ele acha que é doutor, que é pós-graduado, já sabe tudo, né? Os gregos se envaideceram nas suas vãs especulações, a Bíblia diz. Vãs especulações. Até hoje, o cientista fala com a boca cheia. 4 bilhões de anos. Tantos anos luz. E aquele dinossauro, esse pedaço de osso aqui, ó. Isso prova que a Bíblia não é a verdade, esse pedacinho de osso aqui. Ó. Deus fica rindo lá, mas você é bobo. Hein? Né? Eles ficam nas especulações. O homem que está na Terra há poucos anos, e ele joga para trás, e vai chutando, e vai multiplicando, quem não sabe multiplicar. E aí ele fala, é assim, cientificamente. É evolução, o homem evoluiu do macaco. É uma coisa totalmente doida. Nota bem, ele não tem conhecimento de Deus, porque não é o povo escolhido. Apesar de não ter esse conhecimento de Deus e ser ignorante, obscurecido, e usa muitos termos na Bíblia sobre ele, ele é vaidoso, ele acha que sabe. Por quê? Porque ele está naquela de procurar a Deus, ele conhece pelas partes, ele estuda, ele faz a filosofia, os gregos que desenvolveram muito, a cultura toda, ficou assim muito... Né? Por mais que ele desenvolveu, ele achou que agora ele é o máximo, né? E sim, a Bíblia diz que ele se eleva contra Deus. E, ao mesmo tempo que ele faz isso, qual o estilo de vida dele? Qual o estilo de vida dele? Ele não consegue controlar as paixões mínimas do seu corpo. Ele é entregue. A Bíblia diz, porque você é orgulhoso? Você é o tal? Você é o doutor? Você é isso? Então, Deus enfia a cara dele na lama. Né? A Bíblia diz, Deus entregou ele para a depravação, para as paixões da carne, para se lamear. Né? Então, essa é a situação dos gentios. A Bíblia fala claramente, não vamos tomar tempo com os versículos, mas fala, não conhecem a Deus, ignorantes na mente e entrega as paixões no corpo. Então essa é a situação dos gentios. Então já dá para saber que eles estão numa miséria mesmo. Né? Essa panela de cá está ruim mesmo. Né? Não dá para comer não. Né? Isso aqui está estragado. Agora vamos para o outro. Agora o outro deve estar melhor. Né? Os judeus, né? Deve estar emitindo um cheiro gostoso. Né? Deus deve estar agradando deles. Mandou Jesus para eles, então deve estar bom. Né? Bom, em primeiro lugar, eles têm conhecimento de Deus. Tem a palavra de Deus, né? Então eles conhecem que não tem muitos deuses, sabem que tem um Deus só, que esse Deus é invisível, que deu a lei dele, que ele é santo. Eles preservaram essa palavra, então já tem grandes coisas aí. Só que, faço uma pergunta para vocês. Eles compreendiam a palavra que eles liam todo dia, na sinagoga, todo sábado nas sinagogas? Eles compreendiam aqueles salmos que eles cantavam? Né? Jesus veio com 12 anos de idade e confundiu o maior mestre deles, né? Com 12 anos. O que tinha que impedir os judeus de aproveitar essa palavra, essa herança que eles tinham? O que impedia eles? A Bíblia diz que eles tinham um véu, né? Um véu. Eles não conseguiam entender. Então eles tinham a palavra, tinham uma verdade revelada, tinham uma coisa certa, mas tinham um véu cobrindo o rosto. E o resultado disso, o que é? Qual o resultado de uma pessoa que tem a palavra, que conhece, mas que não pratica e não entende? Desobediência, legalismo. Ele se envaidece porque ele conhece, ele fica com dó dos pagãos que não conhece, mas ele nem olha no espelho para ver que ele mesmo também não pratica nada, né? Então ele é legalista, ele pega em detalhes, o próprio Filho de Deus apareceu na frente dele e não sabia quem era. Então, quanto que ele sabia de Deus? Se ele lia a palavra de Deus, não conhecia o próprio Filho de Deus. Então, ele era legalista, era hipócrita, né? Tinha uma aparência, mas não tinha realidade, né? Então, o que a Bíblia diz em uma frase? Que Deus pegou essas duas panelas e botou tudo junto. Falou assim: vocês não estão com nada, ninguém. Então a humanidade dividiu em dois povos, e ele pegou os dois e pôs junto. E falou assim: Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Amém? Está entendendo? Então, a situação da humanidade antes de Jesus é essa. Uns eram religiosos e tinham lei, outros não. Mas os dois povos estavam em terrível necessidade, estavam debaixo da desobediência, precisando demais da misericórdia de Deus. Então, essa é a base, né? Esses são 5 pontos. Constantemente, durante o curso, a gente vai estar referindo a esses 5 pontos. Eles são fundamentais, são básicos. Não tem jeito de ficar falando demais deles, porque sempre você vai voltar para eles. São princípios básicos, são como se fosse alicerces ou, né, ou vigas, né? Sustenta a casa. Você precisa, são pontos que podem ser muito mais desenvolvidos, muito mais compreendidos. Mas vamos começar então a parte mais prática aqui então. Existem 2 pontos de vista sobre a história da igreja. Isso é o assunto desse prólogo aí que você tem na apostila. Depois você vai ler e vai pegar, mas só vou dar uma resumida. Existem 2 pontos de vista sobre a igreja. Um ponto de vista pensa o seguinte, agora presta bem atenção, eu queria pôr na transparência, quem sabe semana que vem dá para vocês visualizarem melhor isso, porque é interessante. Porque o cara pode estudar a mesma coisa e ele chega em conclusão totalmente diferente. Por isso que existem tantas igrejas aí hoje, né? Porque os fatos são os fatos, mas um entende de um jeito e o outro do outro. Então existem 2 maneiras principais para entender a história da igreja. Um, pensa o seguinte: que Jesus deixou a igreja sem estrutura, sem muito detalhe, sem muita explicação sobre o que fazer, e que o pessoal estava muito bem intencionado, mas eles não conseguiram, assim, não era muito bem organizado, que no início lá, por exemplo, eles venderam os bens e propriedades, deram para quem tinha necessidade, estava naquela euforia, naquela coisa, e não sabia o que ia acontecer no culto, e não tinha ninguém que mandava, não tinha pastor, não tinha seminário, não tinha bispo, não tinha nada de nada, não tinha liturgia, né? Não tinha doutrina, nem na Bíblia nunca explica se a Trindade, como é que é a Trindade, só fala, né? Não existe teologia, não existe nada, só existe uma igreja vivendo essa graça de Deus e pregando para os outros e pronto, né? Então, Jesus veio, então vamos supor, essa visão da igreja é a seguinte: Jesus veio, deixou a vida, a coisa estava meio desorganizada, e durante a história da igreja, a igreja foi melhorando isso que Jesus deixou. Quer dizer, foi aperfeiçoando, desenvolveu uma liturgia, desenvolveu uma organização, desenvolveu uma... melhorando, desenvolveu a teologia. E hoje, a igreja está muito melhor do que naquela época. Ela se espalhou pela face da terra, ela está super organizada e ela está tudo jóia. Mais ou menos uma visão de uma ascensão, de uma subida, de uma escalada, né? De Jesus, dos apóstolos, lançaram a base, mas bem primitiva, é mais ou menos assim. O que você prefere? Viver nos dias de Pedro Álvares Cabral, quando ele descobriu o Brasil, se é que ele descobriu o Brasil, não sei o que eles estão falando hoje, mas Eu não sei se foi ele mesmo que descobriu, mas pelo menos para todos os efeitos foi. Então, que você gostaria de viver 500 anos atrás, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ou hoje? Você acha que o Brasil evoluiu ou devoluiu? Voltou para trás ou evoluiu? Né? Todo mundo tem que admitir que não está nas mil maravilhas, mas está bem melhor do que estava naquela época. Né? Quer dizer, houve um desenvolvimento. Né? Então eles acham que a história da igreja é mais ou menos assim, que Jesus lançou a base, não tem nenhum defeito, mas a coisa estava muito cru, muito desorganizada. E depois ele foi melhorando. Então essa é uma visão da história da igreja. E a outra visão da história da igreja é que a igreja em Atos, né, quando o Espírito Santo caiu sobre eles, representa uma igreja que realmente estava no auge do amor de Deus, que realmente o Espírito Santo estava dominando a vida das pessoas, que a coisa estava assim, tremendo, que a gente lê Atos e tem vontade de voltar para lá, vontade de viver daquele jeito, com aquela pureza, com aquela sinceridade, com aquela simplicidade, de parar com essas brigas de teologia, brigar sobre política, sobre estrutura, sobre liturgia, sobre uma série de coisas, e viver na simplicidade do Evangelho. Então, essa visão considera que a igreja em Atos estava aqui em cima e que gradativamente a igreja foi caindo, até que chegou na chamada Idade Escura, onde nem a Bíblia não tinha na mão do povo, e se achasse alguma vez uma Bíblia, primeiro ninguém sabia ler, e se soubesse ler, estava em latim, então estava enrolado do mesmo jeito. Né? E a igreja ensinava cada absurdo que tinha nada a ver com isso, então a Idade Escura, e olha, a Idade Escura não foi 10 anos não, foi ano, bota ano, 200, 300, 400 anos, já pensou? Uma escuridão, uma falta de conhecimento, a maior parte da população não conhecia nada, a igreja existia. Na época a igreja reinou mais soberana, é que o pessoal estava com mais trevas. Né? Então a igreja perdeu, ela continuou, ela ganhou. No tempo de Jesus, ela foi subindo em poder político, até que ela chegou no auge de mandar no mundo. Mas quando ela estava no auge, a verdadeira vida de Cristo estava lá no zero. Né? Depois, quando ela foi perdendo o seu poder, aí a vida de Cristo começou a aumentar mais. Né? Então, essa visão da igreja considera que a igreja começou alto, perdeu, entrou na apostasia, que significa abandono da verdade, perdeu a verdade, ela foi modificada pelo seu ambiente, foi modificada pelas circunstâncias, pelas filosofias, pelos sistemas. Né? E, depois de passar um longo período na escuridão, ela começou a ser restaurada. Ela começou a ser restaurada. Certo? Deu para entender, então? Um pensa que começou lá embaixo e desenvolveu até o dia de hoje. O outro pensa que ela começou lá em cima, caiu lá embaixo e depois subiu e até hoje está subindo, mas não atingiu ainda o nível de Atos. Não chegou naquele nível ainda em Atos. Né? Por que é importante você saber qual dessas duas é verdadeira? Porque se você olhar para a igreja hoje, para a situação da igreja hoje, por exemplo, o século XX, o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo caindo sobre as pessoas e as pessoas caindo com o Espírito Santo. Né? Caindo sobre as pessoas e as pessoas caindo com o Espírito Santo. Né? Falando em línguas, profetizando, tendo um novo amor, uma nova alegria, passando para os outros, aquela coisa toda. Né? Você olha para esse mesmo fato, dependendo do seu ponto de vista sobre a história da igreja, um vai falar o seguinte, o de cá, que acredita que Deus está desenvolvendo desde Jesus para cá, a igreja só vem crescendo. Com alguns percalços no caminho, mas vem crescendo. Ele pensa assim, graças a Deus, o Deus está renovando a igreja. A igreja está ótima, ela só precisava de mais uma renovação de vida. Né? Ela precisa de uma renovação de vida. Ela estava começando assim, ficar meio antiquada, meio velha, agora veio o Espírito Santo, renovou a igreja. O outro, que pensa assim, que a igreja começou lá em cima e desceu e está sendo restaurado, ele olha assim e fala assim, graças a Deus, Deus não está renovando a igreja, Ele está restaurando a igreja, certo? Então, um pensa que tem renovação e o outro pensa em restauração. Um acha que a casa já está pronta e é só enchê-la de glória. O outro acha que ela está subindo as paredes devagarzinho e que precisa continuar subindo as paredes de novo para ver se ela chega de novo para onde ela estava no início, certo? Então, a diferença entre renovação e restauração. E tem muita gente de Deus, muita gente temente a Deus que crê nos dois pontos de vista. Um crê em um, outro crê em outro. Né? Então a gente não pode descartar o outro de vez porque tem pessoas muito tementes a Deus que realmente pensam dessa forma, pensam mais em termos de renovação e outros pensam mais em termos de restauração, né? Aquele que pensa em termos de restauração, ele acha que a igreja não progrediu, ele acha que muita coisa na igreja está errada e tem que ser mudada. O outro acha, não, está muita coisa certa, mas ela precisa só de vida, e a vida enchendo, ela já vai ficar boa, né? Então, esse livro, né, o autor diz, olha, existem esses dois pontos de vista, mas fica óbvio para o leitor qual o ponto de vista que ele adota, né? Ele crê realmente que a igreja caiu, e que passou a escuridão, e que está sendo restaurado. Então é desse ponto de vista que nós vamos focalizar, mas sempre lembrando que tem pessoas que pensam diferente. Então é importante a gente sempre estar com a mente aberta, entendendo, percebendo, porque até ajuda a gente a dialogar com pessoas, né? Quando você começa a conversar com a pessoa, você sabe qual o conceito que ela tem, fica mais fácil para você conversar, né? Porque senão um não entende o outro e vira só briga, em vez de virar conversa, em vez de virar uma coisa que realmente compreende, né? Nós não somos chamados para fazer cabeça de outros, nós somos chamados para dialogar, para crer na verdade e entender como passar isso para as outras pessoas, né? Então a história da igreja é um assunto muito interessante, muito vibrante, mas tem a ver com esses dois pontos de vista aí. Vamos para essa segunda parte, dizendo o seguinte: o mundo foi preparado para a vinda de Cristo. Agora, você escreve o que você quiser aí, mas grande parte do que nós vamos falar já está dentro do texto, né? Então pode ir dando uma olhada no texto também, sublinhando alguma coisa que você quiser, ou escrevendo ao lado. Mas o mundo foi preparado para a vinda de Cristo de tal maneira que ele só veio ao mundo quando a sua vinda ia ter o máximo de efeito. Sabe? Isso é uma coisa tremenda, né? Se Jesus tivesse vindo antes ou depois, não teria sido tão eficaz do que quando ele veio, né? Ele veio na data exata, veio na época exata. A Bíblia chama isso plenitude dos tempos, né? Chegou a plenitude dos tempos. Nós vamos assim, entrar em vários detalhes do mundo daquela época, porque senão você não vai compreender o que a igreja, como a igreja vivia naquela época. Mas um dos detalhes que eu estava olhando hoje, achei interessante, o Império Romano foi um dos maiores e melhores impérios que já existiu. É uma coisa tremenda. E era o maior império até aquela data. Império, porque antes só tinha paizinhos brigando entre si, com línguas diferentes, com exércitos diferentes, coisa assim. Então, o Império Romano agiu como se fosse um grande padeiro, né? Pegou toda a farinha da humanidade e ficou, como é que chama? Massando, sovando, fazendo assim quando precisava, misturando, né? Pegou. O Império Romano não atingiu todo o mundo. Ficou China, Índia, fora, né? Para dizer alguns lugares, mas os lugares mais civilizados, fora, foi China e Índia. Mas, para você ter uma ideia, o cristianismo gastou mais de 300 anos para sair fora do Império Romano, certo? Então, por 300 anos, o cristianismo ficou dentro dos limites do Império Romano. Então, Deus escolheu uma época para Jesus vir, onde o lugar já estava preparado, o mundo estava preparado pelo Império Romano para ser um lugar onde podia espalhar, onde podia desenvolver, onde tinha união, onde tinha paz, onde tinha uma série de coisas. E o Império Romano durou, a história de Roma tem duas fases, né? Tem a fase da República e a fase do Império. Então, até os primeiros conceitos nossos, né, de democracia vêm dos gregos e dos romanos, né? E tinha uma época não era bem uma democracia como nós conhecemos hoje, mas não era um império, era um sistema de governo que tinha cônsules e tinha senadores e tinha esses negócios lá. E, né, não era política como nós temos aqui hoje, porque a maioria do cidadão não podia votar, e era uma coisa meio... Não era assim, vamos dizer, uma democracia como nós temos, mas também não era uma monarquia como outros povos, não era uma ditadura, tinha... Então tinha a época da República, quando a Roma ainda não dominava, era uma cidade, como todos os outros, uma cidade-estado, depois foi crescendo, né? Então durou entre República e Império, no seu auge, né? Porque Roma foi destruído pelos bárbaros, a cidade de Roma foi destruída pelos bárbaros perto do ano 500, antes do ano 500, 480 e alguma coisa, né? Átila foi lá, aquele bárbaro lá, e acabou de queimar Roma todo dia, mas antes disso já estava bem decadente. Mas Roma começou como república, começou desenvolvendo uns 500 anos antes de Cristo. E 500 anos depois de Cristo, ele foi destruído. Percebe? Então, ele, entre república e império, durou 1000 anos. E Jesus veio quando? No meio, exatamente. Quando a república estava terminando e o império começando, né? Então, Jesus veio na época que os imperadores estavam começando a ter aquele poder totalitário, mandar no mundo, e eles, então, controlaram o mundo por 500 anos depois. Então, 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo, temos o Império Romano. Então, não é pouca coisa, né? Não é uma coisa a desprezar, uma coisa extremamente importante. Então, Jesus veio para o mundo quando Deus tinha moldado as coisas de tal forma que a vinda dele tivesse o máximo de efeito, certo? Então, Deus, ele está lá nos céus, ele tem o plano dele, ele é tremendo, ele é onisciente, é tremendo, maravilhoso e tal, mas ele não age na história independente dos fatos históricos. Eu quero que vocês entendam isso. Então, Jesus vai voltar. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Ele vai voltar não ignorando a situação histórica nossa, tá? Ele vai estar prestando atenção em fatos históricos, no jornal, nas notícias. Ele vai prestar atenção nisso, porque Deus age no contexto da história, tá? Então, eu quero que você fixe bem isso, porque quando Jesus veio a primeira vez, ele não veio de qualquer maneira, ele veio numa época específica, num momento chave, onde a sua vinda teria o máximo de impacto. Na cruz de Cristo, Pilatos mandou escrever uma inscrição lá em 3 línguas. Este é Jesus, o rei dos judeus. Está escrito em João 19, 20. Isso, exatamente. João 19, 20. Quais foram as 3 línguas, então, que Pilatos mandou escrever lá? Hebraico, latim e grego. Então, se fosse hoje, ele ia escrever em quais línguas, será, hein? Inglês, espanhol, chinês. Talvez, né? Mas, assim, dentro da situação deles lá, ele queria garantir que ninguém passasse por lá sem entender, certo? Então, uma dessas 3 línguas ia dar certo. Então, latim, a língua dos romanos, hebraico, a língua dos judeus, e grego, a língua dos gregos. Então, esses 3 povos formaram a base da cultura, da situação onde Jesus veio, tá? Esses 3 povos. Então, em primeiro lugar, vamos pegar os romanos. O que os romanos fizeram? Acabamos de falar várias coisas. Mas você pode colocar várias coisas. Mas uma delas, vamos dizer, é o maior império que tinha havido até então. Então eles eram os dominadores do mundo civilizado. Todo mundo civilizado, onde quer que você fosse, estava debaixo do domínio dos romanos. Certo? Eles quebraram as barreiras entre os povos. Na marra, conquistaram os povos e uniram eles, integraram eles, diferente, porque os impérios que vieram antes deles, que eram os persas, os assírios e vários outros governos, eles não vinham para governar. Tá? Antigamente, quando eles faziam guerra, era para escravizar, matar, acabar e impor a cultura deles, tomar as casas para eles e tal. Isso era isso. Os romanos não. Os romanos eram os primeiros colonizadores que queriam dominar e governar. Então eles tinham, se você quer resumir numa palavra, a capacidade do romano era administração. Eles sabiam administrar, sabiam governar. E outra coisa, em segundo lugar, eles gostavam de construir, sabe? Então, quando você pensa em romano, você pensa em administradores e engenheiros, né? Tem obras dos romanos. Se você for um turista e for para lugar na Europa, qualquer lugar, você vai encontrar ruínas, restos da civilização dos romanos até hoje em muitos lugares. Naquela época, aquele tipo de recurso que eles tinham, eles têm estradas, têm fortes militares, têm várias coisas que duraram até hoje, séculos depois. Então, os romanos eram engenheiros, faziam estradas, faziam edificações, faziam casas, faziam cidades, né? E governavam, né? Eles não tinham muita paciência nem para as coisas que os gregos tinham e nem para as coisas que os hebreus tinham. Eles não queriam ficar pensando muito em deuses e vida espiritual e nem pensar muito em cultura. Eles gostavam, eles eram práticos, gostavam de governar e construir. Então, essa é a coisa dos romanos. Mas teve uma importância tremenda. Tremenda. Você já pensou se você está na posição de Deus e você vai mandar uma palavra, uma mensagem, se você quer que alcance o mundo todo, tá? E tudo está com barreiras, divisões, nações. Já pensou se todo estado no Brasil, vamos parar e pensar um pouquinho, entre cada divisa de estado fosse um outro governo, um outro país, e você tivesse que passar pela alfândega e carimbar passaporte e fazer coisas? Pensa um pouquinho nisso. Agora pensa em vez disso, no estado de São Paulo e os municípios. Entre cada município você tinha que, né, pagar pedágio. Bom, pagar pedágio a gente paga mesmo, né? Mas pagar imposto daquele país, a lei é diferente, o rei é diferente, a coisa é diferente, a língua é diferente. Não dá. A coisa não corre. Ela pode ser um avivamento aqui neste lugar, mas ela vai ficar naquele lugar. Não vai passar para outro lugar. Certo? E os romanos não. Os romanos derrubaram. Foi que nem, né, Deus vai fazer uma grande construção, ele mandou os romanos primeiro para fazer uma plainada, né, para misturar a massa. Quebraram os costumes, quebraram as culturas diferentes, homogeneizaram a coisa. Quer dizer, o mundo, uma vasta parte do mundo estava já se compreendendo, se comunicando. Era possível viajar nas estradas, estradas boas, por sinal, que eles tinham feito, sem perigo de ladrões, sem perigo de piratas, que era grande naquela época, né? Porque tinha toda aquela ordem que os romanos colocaram. E sem dizer que os paizinhos que viviam brigando e matando e massacrando uns aos outros, tinha até a época do ano quando eles brigavam, guerreavam, sabe? Aquela coisa terrível. Nunca conseguia construir muito porque um ano um ganhava. Era que nem os times de futebol hoje, né? Um ano um pega e vai ganhando, depois o outro pega e vai ganhando. Naquela época, um ganhava e matava todos os outros. Aí o outro, né, gastava uns anos para recuperar, depois vinha ele e matava todos os outros. Era assim. A história humana é de guerra desde o início. Só que na época de Jesus, teve um período, não lembro se é 100, 200 anos, chamada Pax Romana. Uma raridade. Anos e anos sem guerra. Quase igual nós. Nós temos tido guerras no mundo hoje, mas depois da Segunda Guerra Mundial, que entre a Primeira e a Segunda foi pouco tempo, e grandes guerras que mataram milhares, milhões de pessoas, depois parou. Por quê? Não é normal parar, mas parou por causa do medo de uma coisa pior, que são as armas nucleares que nunca teve. Então tem essa Pax da Guerra Fria, essa Pax esquisita, né, que nós temos hoje. Mas na época de Jesus tinha essa paz romana. Por quê? Os povos não podiam brigar um com o outro porque o governo romano não deixava, certo? Então tinha estradas, tinha civilização e tinha toda essa infraestrutura que os romanos proporcionaram. Paulo jamais podia ter viajado daquele jeito, de navio, a pé. Já era difícil, não tinha carros, não tinha avião, tinha navio, a vela que vivia afundando metade deles, né? E gastava meses para chegar de um lugar para o outro, mas tinha correios, demorava um século para chegar, mas chegava, né? A vida era muito menos veloz do que a nossa hoje, mas era muito mais avançada do que tinha sido até então, certo? Então é mais ou menos essa imagem que a gente tem que ter do mundo naquela época, né? Tinha bastante infraestrutura que até então não havia, e isso era devido aos romanos. O segundo povo. Agora, se você... Bom, assim, é uma coisa engraçadinha. Assim, essas coisas engraçadinhas são tipo, vamos supor, são ajudas para a memória, para você resumir a coisa. Então, se você dividir o homem corpo, alma e espírito, qual parte do homem que você acha que os romanos mais mexiam? O corpo, né? Porque eles governavam os povos e construíam as casas, as cidades e coisas. Eles eram pessoas práticas, então mexia com a parte do corpo, né? Agora, os gregos, o que os gregos faziam? Né? A alma, está claro, né? O que os gregos tinham? Não, assim, seria difícil você fazer qualquer coisa que tenha a ver com conhecimento, ou língua, ou ciência, hoje, que não tenha um grego lá no início, segurando a ponta, né? Se você for segurar a ponta desde hoje até aquela época, você vai encontrar um greguinho lá na ponta. Então, assim, eu não gosto de grego, então não vou. Então, meu filho, não vai para a faculdade. Porque qualquer assunto que você for estudar, lá na ponta tem um grego. Os gregos eram, foram. Interessante, eles desenvolveram a mente humana num nível que nenhum outro povo conseguiu depois, antes, qualquer coisa. E interessante que eles começaram a fazer isso justamente quando os profetas hebreus pararam de falar, né? Quando Malaquias, o último profeta, mais ou menos 400, tem nada a ver uma coisa com ele, nem sabia, nem conhecia uma ou outra. Mas Deus falou de, parou de falar pelos profetas, os gregos começaram a falar as bobagens deles. Mas não é só bobagem, não é só bobagem. Eles, de fato, não tinham revelação nenhuma de Deus. Mas eles usaram esse instrumento maravilhoso que Deus deu para o homem, que é o cérebro, feito na imagem de Deus, mas caído, mas usaram no seu potencial para produzir as artes, a cultura, o pensamento, coisa tremenda. Então, não tem jeito nem de ficar falando português aqui, porque a maioria das palavras vem do grego, né? Não tem jeito de... Você não pode ir para lado nenhum hoje sem dever os conceitos, os pensamentos, as bases, todas lançadas foram dos gregos. Sem recursos. Sabe como é que eles estudavam? Conversando. Tá? Desenvolveram o diálogo interessante ao mais alto nível, sem vídeo, sem aula de faculdade, sem papel, sem nada, simplesmente conversando. Sócrates e Platão, Aristóteles tinham seguidores e andavam conversando e desenvolvendo suas teorias, uma coisa fantástica. E pensando sobre coisas básicas, coisas fundamentais. Tanto é que a língua que eles produziram é a língua mais rica, a língua mais, mais rica que já existiu. Né? Uma língua, e o Novo Testamento foi escrito nessa língua. No grego tem três. Né? Fala aí para nós. Ágape, Filéu e Eros. Né? Então todos três têm a ver com amor. Né? Só que um amor diferente. Você percebe? Então, são coisas assim. Né? A palavra, por exemplo, a palavra de Deus. Nós usamos a palavra de Deus. No grego tem duas palavras. Logos e rhema. Né? Então, assim por diante. Então, o grego, eles realmente desenvolveram o pensamento do homem e desenvolveram a língua para expressar o pensamento do homem num alto nível. E foi nessa língua que Deus dirigiu para ser escrito o Novo Testamento, né? Nessa língua rica que permite expressar os pensamentos de uma forma mais adequada. Assim como Deus usou Moisés para utilizar a sabedoria dos egípcios, que na época era a sabedoria maior que tinha, para poder começar o projeto de escrever a Bíblia, então também Deus usou Paulo, que conhecia a língua grega, e Lucas, né? Para escrever nessa língua tão tremenda que é o grego. Então, vamos colocar alguns pontos. Então, os gregos, né? Os romanos, já falamos que eles unificaram o mundo daquela época, trouxeram paz e construíram os meios para que o evangelho pudesse correr rapidamente. Né? Os gregos, os romanos dominavam o mundo politicamente, os gregos dominavam o mundo intelectualmente. E não só dominavam, dominam. Né? Porque a civilização ocidental é baseada nesses três povos, né? E os gregos realmente têm uma função muito grande. Então, eles dominavam o pensamento dos povos, assim como os romanos dominavam politicamente. E eles desenvolveram a inteligência, a intelectualidade dos povos. Tá? Porque a luz do evangelho, a luz da palavra de Deus, ela pega duas ou três vezes mais quilates, se houver um espírito de inquisição, de perguntar, de querer saber, de raciocinar, de meditar. Então, os povos, quando o evangelho chegava neles, já eram povos que já tinham sido experimentados, iluminados pela prática intelectual dos gregos. Eles despertaram a curiosidade intelectual. E a terceira coisa, parece negativo, mas é muito importante, está aí, inclusive, na apostila. Os gregos foram tão rápido e tão longe em todas as suas ideias, que até hoje, como eu disse, é difícil alguém chegar para onde eles chegaram, além do que eles chegaram. É difícil, em todas as áreas, é muito difícil. Porque eles não desenvolveram tecnologia, ciência, mas eles desenvolveram o raciocínio, as bases lógicas de tudo que tem, quase. Difícil ir além. Né? Tanto é que depois da Idade Escura, quando todo o conhecimento sumiu e as pessoas ficaram todas daquele jeito, começou de novo em cima das obras dos gregos. Né? Não tem outro ponto de começar. Mas eles fizeram um grande favor para a humanidade, de levar a humanidade à desilusão. Tá? À desilusão. Porque eles foram para todos esses cantos, na inteligência, no diálogo, nas artes, na música, no drama, em todas as coisas. E ali está no texto aí, um grande poeta dele disse: eu fui ver tudo e a única coisa que eu vejo é desilusão, é um grande vazio. Então os gregos partiram do homem em busca da verdade. Não sei, em busca de Deus, em busca da verdade. E foram longe, foram assim, tremendamente inspirados, mas não acharam nada. Era a partir do homem, não era Deus revelando para eles, era eles buscando. Então o grande filósofo Sócrates, o que ele falou? Né? O que é o máximo da sabedoria que você pode chegar? Máximo da sabedoria. Ele falava, só sei que nada sei. E ele fazia questão de levar toda pessoa que pensava que sabia a descobrir que não sabia. Essa era a sabedoria de Sócrates. Ele levava, ele ia perguntar, você sabe isso? Então deixa eu ver se você sabe isso mesmo. Aí ia fazendo perguntas, 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 o cara fazia, ih, eu não sei nada. Aí ia embora, sacudindo a cabeça, não sei nada. Aí Sócrates ficava feliz, né? Consegui. A felicidade dele era levar as pessoas a entender, a cair do cavalo. A entender que, de fato, ele tinha a impressão que sabia, mas não sabe. E, gente, se você for pensar, a mídia quer trazer para nós uma impressão falsa. Eles trazem aqueles PhDs, aqueles doutores, aquelas pessoas para falar, e aquelas pessoas que escrevem jornais e falam na TV, e falam, como se eles soubessem. Coitados, não sabem nada. Sabe? Não sabem nada. Porque os grandes filósofos que vieram depois, que veio filósofos e cientistas, o Kant, que foi um grande filósofo, e depois deu origem para Einstein, que foi o físico, sabe o que eles falaram? A verdade é infinita, o homem é finito, então é impossível conhecer a verdade. Então, quando Pilatos falou, que é a verdade? Exatamente a verdade é essa, o homem não pode conhecer a verdade, é impossível. Sabe, é como se você fosse uma formiga e você está tentando descobrir a marca de uma mão que foi deixada em cima do banco. Deixou a mão, estava tudo cheio de melado e deixou a marca. Cinco, então ele dá uma voltinha, estuda um, depois dá uma voltinha, estuda o outro, depois dá uma voltinha, estuda o outro. E daí ele fica projetando. Isso aqui deve ser uma árvore que tem cinco... Não, não é uma árvore. E o outro fala assim, aí começa outra escola de pensamento. E vão especulando através das partes... Através daquelas marcas, eles querem descobrir quem é a pessoa, que tipo de pessoa. É impossível chegar nessa verdade, certo? Então, a busca do homem pela verdade, os gregos representam o máximo. Só que eles foram os primeiros a reconhecer, não tem jeito, é impossível. Né? Você põe umas estacas aqui e fala, eu sei isso, eu sei isso. Quando o homem fala assim, não, nós descobrimos a cura de tal doença. Aí aparece aquela mesma doença de novo e fala assim, ah, estou aqui, enganei você. Né? Enganei você. Na verdade, tuberculose estava extinta, não está mais. Está mais. Ah, não, acabou as doenças. Não, agora aparece uma outra, que não conhece. A verdade, a vida, ela é muito maior do que a mente humana. Então o homem é bobo se ele acha que conhece. E o verdadeiro sábio é aquele que reconhece que não sabe quase nada. E age com humildade dentro do que ele sabe, só para conseguir resultados relativos. Mas não se orgulha de saber. Né? Essa pessoa está começando a saber o que deve saber. Então, a importância disso é que o mundo estava saturado daquela filosofia dos gregos, da língua dos gregos, do pensamento dos gregos, e os gregos que estavam fazendo isso, a conclusão deles era meio cínico. Sabe, gente, fomos lá e não tem jeito. Tá? Então tem que viver aqui mesmo, nessa porcaria que nós estamos. Certo? É mais ou menos isso. Resumo da situação do mundo daquela época. Fala assim, nós não tem futuro, gente. Não tem coisa. Então era uma desilusão. Tá? Aquela grande produção tal tinha produzido uma certa desilusão. O mundo estava meio baqueado. Parece um pouco com o século XX, não parece? Um pouquinho. Finalmente, os judeus. Os judeus. O que, que eles tinham para contribuir para a humanidade, para preparar a humanidade para a vinda de Cristo?
Antes de nós, só tem um detalhe aqui interessante. Alguma das ideias principais dos gregos, você pode anotar se quiser, mas se não quiser, só para você ter ideia, que você fica falando dos gregos que fizeram isso, aquilo,
o que, que eles falaram mesmo, alguma das coisas? Uma das coisas que eles falaram, o mundo foi feito pela razão. Eles inventaram esse ser, ou essa coisa, a razão. O mundo foi feito pela razão e a alma dos homens fazia parte dessa razão. Certo? Uma razão, um raciocínio, uma lógica. O mundo foi feito por uma lógica. E a alma dos homens era parte dessa lógica. Se você for entrar bem profundo nessas coisas, você vai entrar ou na Nova Era, ou no Espiritismo, nessas coisas, porque é bem parecido. Né? Que existe um ser supremo, mas os nossos seres são emanações desse ser, coisas assim. Né? Mas eles criam que o mundo foi criado pela razão e uma parte do homem, a alma do homem fazia parte disso. Eles criam na imortalidade da alma. Tá? Então, os gregos foram os primeiros, praticamente, a... Bom, pelo menos os primeiros que nós conhecemos a falar sobre a reencarnação, migração das almas. Né? O Platão fala lá sobre as almas quando morrem, eles vão para o córrego do esquecimento. Aí bebe daquela água e esquece tudo, depois nasce de novo como barata, como besouro. Eles transmigram, migram, né? Então ele estava querendo explicar por que, que eles não... Não, se nasce como barata, se você... praticar coisa errada, se você praticar coisa boa, você pode, né, melhorar. Mas eles usaram raciocínio, veja onde eles chegaram com raciocínio. O raciocínio era esse. Né? Eles não... A alma imortal. Justiça e felicidade são alcançadas através do conhecimento. Quanto mais você conhece, porque o mundo veio pela razão, quanto mais você conhece, mais feliz você é. E, finalmente, a matéria é má. A matéria é má. Tudo que é material é mal. Então... A alma do homem fica contaminada quando ele fica apegado à matéria. Então ele vai ficar feliz se ele largar a matéria. Então são coisas bem parecidas com coisas até de religiões orientais hoje. Também a mesma coisa. E são coisas que eu estou mencionando aqui, que você vai perceber depois que você vai ver eles dentro da igreja com nomes diferentes. Essas coisas que eu estou falando aqui. Tá? Então é importante você prestar atenção. Porque tem muita coisa sendo praticada hoje que diz que é da igreja, porque faz tanto tempo que está na igreja, mas não nasceu na igreja, não nasceu com Jesus, nasceu com os gregos. Tá? Então, além da língua, veio além da língua uma série de conceitos que estavam na mente do povo, que eles misturaram com o evangelho, e acaba hoje a gente aceitando como se fosse evangelho. E não é evangelho, não, é coisa dos gregos. Tá? Então, é coisa muito importante de entender isso. Agora, os judeus, em primeiro lugar, eles foram preparados por Deus para ser o berço do Evangelho. Tá? Se você fosse plantar uma sementinha de alface, alguém já viu uma sementinha de alface? É pequenininho, frágil, ele não é igual milho que você joga ali no chão, em qualquer lugar, e cresce. Né? Onde você vai plantar a semente de alface? Fala para mim. Você vai arar o chão, igual eles aram, né? Depois quebra os torrões, depois joga a sementinha lá e vai nascer alface, vai crescer e vai ser bom. É isso? Não. Você não pode porque ele é muito frágil. Se ele ficar exposto ao calor, ao tempo, ele não vai brotar, ele vai morrer, não vai crescer. Então, o que você faz com a sementinha de alface? Você prepara um pedacinho, um viveiro, né? Um canteiro, muito bem preparado. Você quebra os torrões em miudinho. Você coloca ele, depois você coloca esterco peneirado, né, coado bem fininho, e depois você vai molhar, mas não com água muito forte, para a água não tocar fora. Né? Então, o que isso quer dizer? Que para ele começar a nascer, brotar, pegar, ele tem que ter um lugar especial, ele não pode ser de qualquer jeito. Os judeus proporcionaram ao Evangelho esse tipo de lugar. Jesus foi judeu, os outros discípulos foram judeus. Deus tinha passado anos e anos e anos preparando o lugar para o filho dele nascer, certo? Então ele quebrou todos os torrões, ele preparou todo o ambiente. Os judeus proporcionaram o berço do evangelho. Eles proporcionaram um ambiente onde o evangelho podia crescer, dar seguimento àquilo que Deus tinha dado desde o início e ainda romper para essa nova coisa que era a revelação do mistério de Deus. Né?
Então, isso não podemos menosprezar. Isso é uma coisa tremenda. Uma outra coisa que eles fizeram. Eles tinham uma esperança viva do Messias, por causa dos profetas do Velho Testamento. Os judeus tinham uma esperança viva do Messias. Eles criam que o Messias viria. Então, essa esperança, eles não estavam igual aos outros povos, assim, desiludidos, parados. Não, eles falaram, a coisa está ruim, mas Deus prometeu que vai mandar um profeta como Moisés. Ele vai resolver o problema. Então, eles tinham a esperança, nós chamamos de esperança messiânica. Criam no Messias. O que é Messias? É um ungido, aquele que vem de Deus. Né? Deus falou com Isaías, né? Um filho, um menino se nos deu, né? Um filho nasceu, né? Que vai ter a solução, né? Vai brotar um broto do toco de Jessé e vai crescer. Então eles tinham firme essa expectativa messiânica. E eles tinham a palavra de Deus escrita. Eles eram mordomos da revelação de Deus. Gente, eles não eram inteligentes igual aos gregos, eles não eram administradores igual aos romanos, mas eles eram um povo que sabia quando era Deus que falava e quando não era Deus que falava. Era eles que incluía no cânon aquilo que era de Deus e aquilo que não era. Eles eram aqueles que tinham a guarda, os guardiões da palavra escrita de Deus. Então fizeram um tremendo trabalho de preparar o mundo através de conservar a palavra de Deus. Né? João Batista cresceu naquele ambiente, Jesus cresceu naquele ambiente, um ambiente permeado da palavra de Deus. Né? Então isso é coisa tremenda. Finalmente, é uma coisa muito interessante notar que os judeus naquela época estavam em praticamente todas as cidades. Por quê? Chama os judeus da dispersão. Por causa da perseguição dura, feroz que eles tinham passado, eles tinham sido espalhados para muitas cidades. Quase toda cidade tinha uma sinagoga. Então o que eles fizeram? Onde eles foram, o pessoal não se convertia. Maioria. Tinha algumas pessoas que se convertiam ao judaísmo. A maioria não. Por que que não convertiam? Porque o judaísmo era uma coisa muito... Para você se converter ao judaísmo, você não bastava mudar de religião. Você tinha que mudar de povo. Certo? Você tinha que mudar de povo. Então era ligado com a raça. Então você não podia só pegar a religião. Você tinha que se tornar um judeu. Você tinha que se circuncidar. Você tinha que entrar mesmo. Então poucas pessoas entraram. Mas tinha um testemunho, eles divulgaram a lei de Deus, a lei moral. Todo mundo sabia o que era a lei de Moisés, a lei moral de Deus. A coisa, porque onde eles estavam no império, eles estavam lá, esse povo esquisito, esse povo diferente. Né? Então essa dispersão, onde que Paulo ia nas viagens dele missionárias? Onde que ele ia? Ele ia para Filipos, ele ia para aquelas cidades que não tinha nada a ver com Israel. Cidades lá do Império Romano. Onde ele ia primeiro? Ele ia para a sinagoga. Porque lá era o ponto onde o pessoal conhecia o Velho Testamento, conhecia os profetas. Né? Então tinha nexo, né? Tinha situação, era possível construir em cima disso aí.